Bom, o nosso compromisso aqui, gente, é sempre trazer a notícia verdadeira. A gente sabe quando se sai uma notícia, às vezes por falta da informação certa, às vezes por maldade, as pessoas tendem a criar outras situações ou inventar histórias. E essa semana saiu a notícia que a fábrica de sorvetes, muito conhecida lá dos anos 70, com uma história e uma trajetória impecável, né? Da família Furlaneto, do seu Furlaneto, entrou com uma recuperação judicial. E aí surgiu já alguns boatos, chegou até nós, perguntas, e a gente convidou aqui o Cristiano Furlaneto, que é um dos sócios da empresa, junto com o irmão, né, com a família, que mantiveram essa tradição, mantém essa tradição da empresa até hoje. E é uma marca muito conceituada e forte no mercado de sorvetes e picolés, para explicar para a gente, para evitar qualquer outra notícia que não seja verdadeira. Então, primeiro, Cris, agradecer sua presença aqui para contar aí um pouquinho sobre essa situação agora que vocês estão vivenciando, assim como muitas empresas no Brasil acabam vivenciando. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Álvaro. Para mim também é uma alegria poder estar aqui. Sabe, quando você me chamou assim, eu fiquei muito feliz, né? Justamente porque a gente sabe que notícia ruim, ela se espalha mais rápido, né? E a boa acaba demorando mais, né? Então, acho que é uma obrigação nossa, né? Como munícipe de Xaxim, né? É uma empresa que nasceu aqui praticamente, né? Esclarecer, né? Por que a gente optou por esse formato de RJ, né?
É uma estratégia hoje que muitas empresas já usaram e usam no Brasil, né, Cris? Só para deixar claro, o pessoal às vezes confunde muito as situações. Então, gostaria que você esclarecesse, né, o que, de fato, com o conhecimento que vocês têm, o que é essa recuperação judicial e o que levou a vocês a tomar essa decisão.
Quero agradecer também aí aos ouvintes, aí um bom dia para todos, né? A Rádio Cultura aí por dar esse espaço para a gente poder, né, esclarecer. Né, mas antes eu quero só fazer uma breve introdução da empresa, né? A gente, como você falou, realmente a gente tem 46 anos já de mercado, é uma marca conceituada na região, nos três estados do sul, né? Hoje atendemos mais de 2 mil clientes, né, em toda a região. Temos aí uma frota própria, mais de 20 veículos, né? Com mais de 200 itens, né, na linha de produção. Então, o fator principal que nos levou a tomar essa decisão foi lá atrás, né? Tu sabe que a empresa Cremoso, ela é sazonal, né? Tem esse problema aí da sazonalidade, né? Sim. Então, a gente sofre muito com a sazonalidade, né? Então, a gente acabou buscando achar outras regiões, né? Justamente para a gente poder diminuir esse período, né, de sazonalidade, né? Porque às vezes a gente acumula no verão, mas no inverno tu acaba gastando todo, né, o teu recurso ali para manter a empresa aberta, né? Então a gente sofre muito com isso. Então a gente fez um investimento há 7 anos atrás lá no Mato Grosso do Sul, né? A gente foi para lá, a gente abriu o mercado, né? E tu sabe que para abrir um mercado leva tempo, né? Não é do dia para noite, né? E nós estamos falando de 2-3 anos para começar a enxergar uma luz, né? Então a gente botou todas as nossas forças lá, a nossa energia lá, né, para abrir aquele mercado, né? E o que que acontece? Bem no terceiro ano, quando a gente iria começar a colher os frutos, veio a pandemia. E nós lá temos muito varejo, trabalhando muito com varejo, com pontos assim, né, piscinas, clubes, bares, restaurantes, panificadoras. Então, praticamente 40% de todos esses clientes na pandemia fecharam. Muitos nem reabriram. E junto com isso veio inadimplência também, né?
Sim.
Então, não só lá quanto aqui. Claro que aqui a gente estava mais estabilizado, né? A gente estava mais. Então, foi impacto, foi menos, né? Mas lá foi muito grande o impacto lá. Então a gente fechou praticamente 2 anos com margem negativa, com resultado negativo, né?
Tirando
da daqui para botando lá para outra região, né? E sabendo que lá a gente investiu muita grana lá, né? E depois disso, daí acontece que tivemos 2 anos também aqui na nossa região, né, de muita chuva, né? Muita chuva. Os últimos 2 anos para nós aqui também na região sul aqui foi muito difícil. Ruim. Todos os anos, né, que a gente tem de empresa, a gente nunca passou por uns anos tão ruins. Se tu pegar o ano passado ou o ano retrasado, nós tivemos 3 meses bons para venda de sorvete. O resto chuva.
É pouco
tempo. E para nós a chuva, ela é pior do que o frio. O frio, olha ainda só. Quando tem sol, ainda você vende, mas a chuva.
Na verdade, eu trava. Acho que a presença do sol atrai, né?
Isso.
O consumo.
O consumo. Então, o que que acontece? O ano passado também, o Rio Grande do Sul, bom, sabe ali, né? Ficou embaixo d'água, né? Mais de 200 clientes nossos sofreram com o impacto ali, sim, sabe? Acabaram nem mais abrindo, né?
Fecharam as portas.
E aí veio mais uma inadimplência também. Vai cobrar de quem?
Uhum.
Os coitados nem tem mais nada, nem terreno às vezes não tem mais, né?
Sim.
Então também veio uma inadimplência. Então tudo isso favoreceu, né, para que a gente pensasse num recurso diferente, né? E aí a gente sabe que esse nome recuperação judicial ele acaba assustando, né? Eu também no primeiro momento quando eu fui cogitado, né, essa possibilidade, eu até fiquei assustado também. Mas depois a gente dentro da recuperação a gente vê que existe benefício legalmente, né? Isso tá amparado pela lei, pela judicial, né? E a gente viu que tem vários benefícios ali dentro que seriam favoráveis a nós, né? Para buscar novamente, né? Colocar um dinheiro no caixa, né? Porque nesses últimos 2 anos a gente se descapitalizou muito, né?
Uhum.
Porque imagina, em 3 anos, 3 meses de venda, não supre uma empresa.
Sai, não entra.
Isso, sai, não entra, né? Então foi cogitado essa possibilidade, né, da recuperação judicial. Então eu quero só trazer aqui um fato aqui, ó, estava ontem dando uma pesquisada aqui, né? Pedidos de recuperação judicial cresceram quase 70% em 2023, revela Serasa Experian.
Uhum.
No mês de julho foram registrados 228 pedidos de recuperação judicial no Brasil. O número reflete um aumento de 28,8% das solicitações em comparação com os registros de junho do mês anterior. Na comparação com o mesmo mês de 2023, o aumento chega a mais de 123%.
Bastante.
Entende? Então, as empresas estão encontrando realmente esse refúgio, né? Justamente para buscar se erguerem, né? E nesse tempo, como a gente também se descapitalizou, né? E dentro disso, então a gente acabou encontrando uma empresa, né, que dá assessoria nisso, uma empresa muito bem conceituada de Florianópolis, né, juntamente com a equipe que a gente tem ali, que na parte de custos, tem uma empresa que cuida aí toda essa parte ali, então juntamente a gente entrou e entendeu um pouco do que era a recuperação judicial.
Uhum.
Né, e às vezes a gente pensa, ah, tá na recuperação, tá falido.
É.
Não é isso. Normalmente, claro, antigamente era essa possibilidade, a pessoa entrava quando não tinha mais solução, né? E hoje não, hoje as empresas estão buscando esse recurso mesmo antes do fato acontecer, né? Então essa empresa aí, elas estão ajudando nós, né, na recuperação, né? E outro fato importante que eu acho que tem que colocar, né, que a empresa, ela não tem essa maldade, né? Como muitas vezes pensam, não, ah, entrou na recuperação porque a empresa, né, quer dar um golpe, quer não sei, uhum, o quê, né? Existem muitos boatos, assim, a gente ouviu isso de pessoas, né? E na verdade não, na verdade não é esse o objetivo, realmente é dar um fôlego para a empresa, né? Dentro da recuperação judicial a gente tem alguns benefícios, né? Principalmente tributário, prazo, né? E para realmente
negociações,
isso aí, justamente para assim aliviar o fluxo, uhum, de caixa da empresa, né? E a empresa poder ter condições de investir e crescer, né?
Uhum.
Que essa é a nossa meta, né, desse ano, né? Nossa meta é crescer aí 10%, né? Ano passado a gente fechou em 25 milhões, esse ano é para 30 milhões, né? A gente tá buscando esse objetivo, né? Junto com toda a equipe, tá todo mundo empenhado, a empresa tá tudo bem, tá andando bem, estamos fabricando,
produzindo
a todo vapor, né? Esse ano começou bem a temporada, né? Começou com esses calores.
Deu calor, fora
praticamente
de época,
fora, né, de época, e isso para nós é uma maravilha, né? Isso nos favoreceu, né? Então a gente tá vindo muito bem. Que nos últimos 2 anos isso não aconteceu. Na verdade, nos últimos 2 anos aí, eu lembro que o ano passado nós começou a chover em março, terminou em novembro. Então tu imagina. Não dava 2 dias de sol, era um de chuva, 2 dias de sol, um de chuva.
Sim,
então, na verdade, tu não conseguia fazer com que a venda acontecesse lá na ponta, né?
E aí vocês produzem o produto e também não tem como ficar lá estocado, né? Tem que girar. Mas, Cris, essa empresa que vocês abriram lá, vocês fecharam daí, no caso, naquele período, quando viram que não estava indo, chega a pandemia, tem que fechar, tem que parar, as pessoas não saíam mais. Como é que vai consumir também um produto se não estão saindo, né?
Justamente. Então foi o fator que a gente.
Começou ali, então.
Começou ali. Ali começou na pandemia. Foi aí onde que nós tomamos um chacoalhão mesmo, né? Uhum. E depois os outros dois anos pós-pandemia. Bom, teve um ano ali pós-pandemia, ali, não lembro se foi 2022 aí, que eu recordo. As matérias-primas estouraram o preço.
Sim, logo após.
Não tinha papelão para comprar, não tinha matéria-prima para comprar, sabe? Tava em falta no mercado, porque muito matéria-prima importada, né? Sim. E não tava vindo. Então dobrou, mais que dobrou o preço da matéria-prima. E a gente não conseguiu repassar para o consumidor. O consumidor não tem. Saindo de uma pandemia, todo mundo assustado, né? O povo não compra, não adianta, não tem como. Então a gente começa a absorver esses custos,
Vai pagando.
E vai pagando. Quando você vê, o teu fluxo de caixa, né?
Zerou. E aí as empresas, claro, muitas empresas ocorreu isso que você está relatando, né? Tiveram que ir para recuperação judicial, cada setor é diferente, justamente para não ter que fechar as portas. E a gente viu várias grandes empresas do Brasil relatando isso, com a explicação para não fechar, e a maioria não fechou, segue trabalhando hoje. Por isso que a gente quer trazer aqui justamente essa informação. Então, essa recuperação traz para vocês, na Cremoso, essa oportunidade de estar renegociando e estar trazendo de volta o giro, vamos dizer, o giro, porque assim, as pessoas têm talvez uma impressão errada, é uma grande empresa, tá tudo certo, tem dinheiro sobrando, né? Tem dinheiro.
Essa impressão.
Quando tu fala em lucro, claro, é o lucro do ano, mas tem os custos por trás disso. Então, só para deixar as claras para justamente as pessoas entenderem, porque cria-se a maldade na cabeça das pessoas, né? É a estratégia, para depois fechar as portas ou para mandar a gente embora. E até tem pessoas que talvez não culpem, porque aqui em Xaxim, tu fala em recuperação judicial, remetem ao quê? A maioria das pessoas, a questão da diplomata, né? Mas era uma coisa totalmente diferente de o que vocês fizeram. A questão da diplomata, quem acompanhou lembra que eles decretaram uma situação de recuperação quando já estava nos últimos momentos. E não é o caso de vocês, né? Pessoas com sabedoria e conhecimento do mercado aí e já iniciaram para evitar essa situação, né?
Sim. A gente ficou preocupado, né? Porque, por exemplo, mais um ano, já pensou, mais um ano, né? De chuva e ruim, como sim, a gente teve dois, né? Aí não tem como a empresa ficar de pé, né? Não existe, não tem como tu conseguir manter, né? Então a gente buscou esse recurso antes mesmo, né? Mas a gente tem aí uma boa expectativa aí para esse ano, né? A temporada vai ser muito boa, a gente tem visto aí, né? O pessoal comentando, né? E a gente vê aí nas previsões aí, né? A gente tá muito, com uma expectativa muito boa, sabe? Assim, de expansão, de crescimento. O nosso objetivo é, daqui 3 anos, já sair da recuperação.
Aí eu ia perguntar, tem um prazo ali que vocês apresentam para o que vocês têm ideia de fazer, né?
Isso, existe prazo maiores, né? Mas sim, quanto antes a gente buscar sair, melhor, né? Então esse é o objetivo, né? Buscar essa, sair o quanto antes.
E então, quer dizer, o consumo do produto não diminuiu. Até tu me falou que aumentou. Então, esse não foi o fator, deixar claro também para as pessoas, né?
Isso, o consumo de sorvete, ele vem crescendo no Brasil, sabe? Só que no sul é que deu essa baixa de venda, né? Justamente por causa do tempo.
Muitas vendas lá? Tinha uma carta boa de clientes ali no Rio Grande do Sul?
Sim, mais de 200 clientes aí que foram afetados.
Bastante, cara. E aí você perde. Eu
perdi tudo, né? Perdi equipamento, perdi financeiro, perdi tudo.
É bacana tu falar do equipamento, porque assim, às vezes tem vocês fornecem, né, ainda a questão lá do freezer, essas coisas todas, a estrutura.
Sim, isso, tudo por nossa conta.
Olha aí, ó. Conseguindo lá e se perdeu, já era.
Né? Não tem o que fazer. O que voltou, voltou praticamente.
Sim, sucateado, sem chance de repor, né? Mas então. Olha, Giovana, não sei se tem perguntas do ouvinte. Acho que foi muito claro, né? A gente, quando recebe qualquer notícia, a gente quer trazer a verdade.
Verdade.
E quando você fala da história da Cremoso, lá em 1974, né? Uma história muito familiar, e tu fala que as pessoas mais antigas lembram, né? Do seu pai, da sua mãe, né? Depois vocês tocando o barco aí, e não foi um crescimento insalubre, né? A Cremoso, ela cresceu salutarmente, aos poucos, né?
Isso aí.
E se adaptando, inclusive, às tendências, às realidades. Até conversava ontem com um amigo. Ah, antigamente você tinha três tipos de sorvete, né?
Uhum.
Era chocolate, era flocos e era morango. Uhum. O mercado começou a exigir, as pessoas têm gostos diferentes, né? Hoje vocês têm aí uma variedade gigantesca, né, Cris, de portfólio também.
Sim, sim, sim. Tem, como eu te falei, tem mais de 200 itens, né, de sabores e produtos, né, que a gente atende, né? Então a gente cresceu muito, né? Meu Deus, a gente cresceu, agradeço a Deus, né, por isso que a gente tem seguido no caminho certo, sabe? Álvaro, eu acredito muito nisso, que a gente tem um propósito,
sim,
né? Eu sempre digo assim, Deus não vai te levar para caminhos maiores ou para lugares maiores antes de preparar você, né? Então Deus prepara. Eu vejo que hoje Deus está preparando nós para algo maior, sabe? É um tempo, sim, é um tempo de deserto, mas, uhum, eu digo assim, o deserto nunca é um lugar que termina, né? Uhum. Mas é um lugar que te prepara para você, né, acabar atingindo os teus objetivos, o teu propósito, né? Então a gente crê muito nisso, a gente é muito convicto nisso, né? A gente sabe em quem a gente crê, né? O Deus que a gente crê, que é muito forte, e tudo que a gente faz, a gente coloca nas mãos de Deus, sabe? Então, todo mundo conhece a nossa índole aqui, né? O nosso caráter, a gente,
verdade,
nunca atrasou um boleto.
É sequer a primeira vez que
entende?
Vocês passam por um desafio desse,
é a primeira,
desse, né,
é a primeira, né? Então, a gente tem essa convicção, né? E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
Sim.
Pensamento positivo, a gente vai buscar trabalhar, não adianta, né? Parar não dá, né? Tu imagina, são 80 pessoas que trabalham na empresa,
direto,
são 80 famílias que estão sendo assistidas, né? E aí tu começa a pensar nisso, pô, será que vale a pena desistir? Não vale a pena desistir, né? Então, nós estamos aí de garra e vamos batalhar para, né? E esse tempo dentro da recuperação, você ganha um prazo, sabe? Até a gente fazer o plano de recuperação, mostrar para o juiz todo esse plano. Então, leva aí 3 meses, 6 meses, de repente leva. Então, dentro disso, você consegue ganhar um fôlego, né? Botar um dinheiro no caixa. E aí, sim, aí tu vai seguir a vida lá para frente mais tranquilo, né? Mais dentro de uma realidade, né?
É, fica até a dica aqui, Giovano, para nós encerrar. Tu falou de quando vocês abriram lá no Mato Grosso, 3 meses. É, 3 anos é um tempo que a gente sempre ouve falar que é um período padrão para que a empresa comece a se sustentar. E aí fica até a dica para quem está começando aí no pequeno negócio, que às vezes quer ir de imediatamente começar a receber os frutos, se desespera às vezes, mas é isso aí. E lamentavelmente a pandemia ajudou, né? De muita gente aí, vocês trabalham com produto totalmente sazonal para cá, né?
Uhum.
E lá que seria uma região que o ano inteiro vocês poderiam comercializar, acabou acontecendo o que aconteceu. Mas tudo certo, Cris, estamos aqui para esclarecimentos. Eu agradeço a tua presença aqui. Cremoso é da nossa cidade aqui e está aí pelo mundo inteiro. Eu não tenho dúvida que a maioria de quem nos ouve hoje tem sorvete Cremoso em casa, né?
Uhum.
Hoje está nos principais mercados de Xaxim da região também.
Uhum.
Tem sorveteria na cidade com nome próprio, né? Então,
uhum,
se você tiver mais algum ponto a esclarecer, se precisar da cultura para frente, fica à vontade também. A gente está aí para trazer a informação sempre correta.
Uhum. É, eu só quero agradecer mesmo vocês, né? Porque essa oportunidade nos dá, né, pra gente esclarecer realmente, né, o fato que está acontecendo, né? E para tranquilizar também, né, os colaboradores, tranquilizar os clientes, né? Que tá tudo certo, a empresa tá produzindo, não vai faltar mercadoria, entende? Às vezes fico apavorado, ah, mas será que vai conseguir me atender?
Uhum.
Não, olha, a gente conversou com todos os fornecedores, a gente é mais de 40 anos que a gente trabalha com os fornecedores, todo mundo disse, cara, você não é o primeiro e você não vai ser o último.
Uhum.
Ele disse assim, hoje tá muito alto as empresas buscando isso aí, né? Ele disse assim, e a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar fornecendo vocês, porque a gente conhece o caráter de vocês, a gente conhece a empresa de vocês, a gente sempre trabalhou junto. Então, sabe, isso é gratificante, né? Porque,
sim,
tu sabe que realmente tu fez a coisa certa, né?
É uma,
tu não veio dando tombo,
né,
em ninguém e nem querendo dar, né?
Isso aí.
Então é um fator mesmo que nos levou, né, a chegar nesse ponto, né?
E é a vida do empreendedor, né, Cris?
É luta.
Uma
hora tu tá por cima, outra hora tu tá por baixo.
Vai
assim
e vem, né? A economia oscila muito, né? Hoje também. Você,
uh-huh,
às vezes vai dormir com uma informação, acorda com outra, né? Isso também acaba afetando, não é?
Uh-huh, isso aí.
Obrigado, Cristiano.
Obrigado,
Giovano. acho que foi muito esclarecedor, né? A gente vai colocar esse material no nosso site também depois com o podcast, o pessoal pode ouvir novamente. Afim, o nosso compromisso é sempre com a verdade em qualquer que seja o setor.